Eu tenho acompanhado bastante a opinião de vocês, o que o pessoal tá falando sobre esse card do UFC 300. Eu leio muito o comentário do pessoal lá no Instagram do MMA hoje e eu cheguei numa conclusão que eu quero compartilhar aqui com vocês. A gente tá mal acostumado. Olha, galera, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir de novo, eu tô pedindo bastante, tá funcionando. Deixa o like. Se não gostar do vídeo, depois deixa o dislike, não tem problema, é só clicar no dedinho para baixo ali. Isso ajuda muito a gente, tá ajudando, tá dando resultado ao YouTube recomendar o canal para mais pessoas. E cada vez que vocês engajam, isso ajuda a gente a subir um pouquinho mais ali nas recomendações do YouTube e sair do Shadow Ban que eles colocaram o canal um tempo atrás. A gente não sabe por quê, mas eu agradeço a ajuda de vocês, está funcionando, então, por favor, continua. Muito obrigado, bora pro vídeo. Antes de eu falar qualquer coisa sobre o UFC 300 para vocês, eu vou ler o card inteiro, da primeira até a última luta, e aí a gente vai falar mais ou menos por cima ali o que está acontecendo e por que que o pessoal não está tão empolgado com esse card. São três campeões, né? O Poatan, o Gage e a Willy Zhang, e são nove ex-campeões presentes num card só. Ó, eu vou começar, hein? A primeira luta, assim, abrindo a noite, 6 horas da tarde ali, vai ser Davison Figueiredo, número 8 do ranking, contra Cody Garbrandt, os dois ex-campeões. É um lutaço e já abre, assim, com o pé na porta. Eu falo sempre que eu gosto de explicar, porque para vocês entenderem como funciona a sistemática do UFC aqui nos Estados Unidos, é o seguinte, porque eles contam, os eventos são feitos para o público americano que compra pay-per-view. Isso não é segredo para ninguém. Quando vocês assistem aí no Brasil, vocês assistem ele num formato corrido. Então, por exemplo, vocês assinam lá o Fight Pass, começa o card. Aí tem o card preliminar e o card principal, mas é um evento só. Começa da primeira até a última luta, você nunca muda de canal. Aqui nos Estados Unidos funciona um pouco diferente. O card começa normalmente aberto na ESPN ou na ESPN Plus, que é por assinatura, mas é, sei lá, acho que é 9 dólares por mês, ou abre na ESPN principal, que é uma grande rede de canal de esportes aqui, como é grande aí no Brasil. Só que aqui é aberto. Aí no Brasil acho que só passa no, na, na TV a cabo, né? Então, essa primeira luta do card normalmente é muito importante. Eles sempre colocam alguma luta boa, porque é para chamar a atenção da galera e tá passando de graça. Aí a segunda luta, Bobby Green contra Jim Miller. E já na terceira luta a gente tem as brasileiras, Jéssica Andrade e Marina Rodrigues. A Jéssica é ex-campeã também. Então anota aí, já são três ex-campeões em três lutas. Fechando a primeira parte do card preliminar, que é a que vai passar em televisão aberta aqui. É outra luta desse jeito que eu tô falando pra vocês. Do jeito que começou com o Davison Figueiredo contra o Corey Garbrandt, eles encerram esse bloco de lutas grátis com Renato Moicano e Jalen Turner, que também tem tudo pra ser um lutaço. Aí a gente entra no card preliminar oficial. A luta de abertura desse que vai pra ESPN Plus é o Sodiq Youssef contra o Diego Lopes. Essa luta vai ser demais também. Eu conversei com o Diego Lopes um pouco, ele contou a história dele, falou dos perrengues que ele passou na vida, então vale muito a pena. Eu vou deixar o link na tela aí, quem quiser assistir, só clicar. A próxima luta tem a estreia tão esperada da Kayla Harrison. Eu acho que a gente vai ter uma surpresa desagradável aí, eu não acho que ela tem. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que a Holly Holm, se aparecer em boa forma, não vai dar pra Kayla Harrison. Holly Holm também é ex-campeã contra a Kayla Harrison, ex-campeã do PFL. Eu acho que essa luta também vai ser boa, pelo menos promete muito pela curiosidade que a gente tem de saber como que a Kayla Harrison vai se comportar numa luta de alto nível no UFC. Próxima luta. Calvin Kattar contra Aljamain Sterling. Aljamain também é um ex-campeão. Calvin Kattar é um cara muito técnico lá de Boston. Vai ser um lutaço também. É a chance do Sterling se redimir e voltar a ganhar e a mostrar que ainda está em altíssimo nível ali. E também é outra luta que promete. Agora, outra regra dessa história que eu te contei aí do começo do card, a hora que fecha o bloco ali e entra no preliminar, também tem a regra que é a última luta do card preliminar que vai chamar a audiência para ir para o card principal, que é o Jiří Procházka contra o Alexander Haque, que já vai promete ser um lutão. O Haque que tem aquele estilo mais amarrento e tal, mas o Procházka é um cara sensacional, eu adoro ver esse cara lutar. Essa luta promete demais. Essa luta fecha o card preliminar. E aí a gente entra no pay-per-view, que é a primeira luta do card principal, que é o Cody Brundage contra o Bo Nickel. pra gente, pros brasileiros, não faz muito sentido essa luta e tal, mas o UFC tá apostando muito no Bonico, porque esse cara é uma estrela do wrestling aqui, tem uma base de fã muito forte, e o wrestling é muito popular aqui nos Estados Unidos, então é um representante legítimo do wrestling, e apesar de não ser uma luta tão chamativa pra gente, é uma luta que tem muita gente falando aqui, que promete dar muita audiência também. E agora, a próxima luta, eu acho que se não tivesse o Poatan na luta principal, eu diria que seria a luta principal do coração da gente, que é o Charles Oliveira contra o Armand Tsarukyan. Como tem o Poatan, eu acho que o coração da gente fica dividido, né? O Charles é um favorito do público, o Poatan chegou agora também e também já é um favorito do público. O engraçado é que os dois são favoritos do público aqui nos Estados Unidos também. A galera aqui ama os caras. Aquela história do carisma não se constrói, né? O carisma ou você tem ou você não tem. Os dois têm muito carisma aqui. Acredite se quiser, o Poatan com aquela carona fechada dele lá e tal, ele também tem muito carisma. O pessoal abraçou muito aquela ideia do cara de pedra dele lá. Então, mesmo não falando inglês, nem o Charles, nem o Poatan, eles acabaram caindo na graça do público americano aqui, e os dois vendem muito. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção nesse card é que todas as lutas desse card, além de ser grandes oponentes, grandes opções, né, de casamento, de luta, que dá pra casar uma luta boa, a luta do Charles contra a do Armand Tsarukyan é uma luta das que eu tô mais ansioso pra ver. Eu quero muito saber como é que o Charles volta depois dessa vitória do Dariush. O Armand também tá vindo de vitória sobre o Dariush. O Parrumpinha, que é o head coach do Armand Tsarukyan, tá no podcast toda segunda-feira. Se você não acompanha, tá perdendo. O Parrumpinha vem, conta pra gente, faz análise das lutas, e ele falou bastante do Armand para essa luta. Diz que o Armand tá muito bem, mas ele também falou que essa é uma luta técnica, muito técnica. Os dois são muito bons, os dois podem nocautear em pé, e os dois podem pegar um ou outro no chão. Então, vai ser aquela luta, é até meio clichê falar, né? Mas que quem errar menos vai conseguir sair com a vitória. Mas é um lutão assim, torcendo demais pelo Charles, o coração bate até mais forte quando a gente vê ele pintou o cabelo de loiro, já tá lá em Vegas se preparando pra semana da luta. E esse meu amigo, eu não sei nem o que falar muito disso daí. Bora pra próxima. A próxima luta é uma das que o público inteiro tá mais ansioso pra ver, que é Justin Gaethje contra Max Holloway, valendo o cinturão BMF. Agora, essa luta, vocês não se enganem, porque essa luta muda muita coisa. O Justin Gaethje tá numa briga, sim, cabeça com cabeça com o Charles para ver quem é o próximo a disputar o cinturão contra o Makhachev. O Armand Tsarukyan também tá nessa briga. Então a gente acredita que tem vários resultados que são possíveis aí, jogando agora Dustin Poirier no bolo, Max Holloway no bolo. Por que não? Se o Max Holloway vai lá e nocauteia o Justin Gaethje de um jeito espetacular, difícil? Muito, mas pode acontecer. Ele também entra na briga. É uma luta, então, que pode mudar muita coisa, dependendo de como for a luta do Charles com o Armand. Se o Charles ganhar rápido, beleza. Agora, se for uma decisão, se for uma luta mais assim, e o Justin Gaethje ganhar muito bem do Max Holloway, eu tenho quase certeza que eles vão botar o Charles pra trás ou o Armand pra trás e vão colocar o Justin Gaethje pra lutar pelo cinturão. Apesar de tudo tá indicando aí essa movimentação que tá rolando aí ultimamente, o Dustin Poirier parece que tá entrando em camp, o Makhachev, saiu um vídeo dele treinando esses dias também, já raspou a cabeça, tá? Parece que tá entrando em camp também, e eu não quero acreditar que o Dustin Poirier vai ser o próximo, mas pelo que tá aparecendo, vai. Eu acho que é só por uma questão de data, entendeu? O Makhachev quer lutar mais rápido, não quer esperar Charles Oliveira, ou Justin Gaethje, ou Armand Tsarukyan até setembro, outubro pra lutar. Então, eu não acho que o Dustin merece, porque ganhou do Benoit Saint-Denis, eu não acho, mas eu acho que ele tinha que entrar na briga, definitivamente, mas ir disputar o cinturão, eu acredito que não estava na hora ainda. Gosto muito do Dustin Poirier, eu só acho que entre Charles, Tsarukyan, Justin Gaethje, ele tá atrás desses caras e na briga ali, na corrida, entendeu? É só por isso. Agora a gente chega no co-main event, que é uma luta que não vai agradar muito o público brasileiro, nem o público americano, mas agrada o público chinês. O UFC casou as duas chinesas, a campeã Willy Zhang, com a top contender Yan Xianan, eu acho que essa luta, eles fizeram um UFC Performance Institute na China, eles estão apostando muito naquele mercado, bilhões de pessoas ali, não tem como não apostar, né? Tudo está girando em redor da China ultimamente, então eu acho que eles estão apostando muito numa entrada forte no mercado chinês com essa luta. Se você não gosta de MMA, eu vou assistir porque eu adoro MMA, eu acho que as duas são muito técnicas, muito boas, mas se você não gosta, essa é a hora da pipoca. Vai lá, pega um Guaraná, pega uma pipoca e se prepara para a luta principal, que aí vem Alex Pereira contra o Jamal Hill. Eu fiz um vídeo falando dessa luta do Poatan com o Hill e o que eu acho que tá acontecendo com o Jamal Hill. Eu vou deixar o link aqui também para vocês assistirem. Eu não vou ficar falando exatamente a mesma coisa, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e vocês podem clicar ali e assistir, mas eu acho que vai ser um lutão, eu acho que o Poatan tá voando, e eu, como eu falei no outro vídeo, eu não acho que o Hill tá pronto pra essa luta. Eu acho que ele tá pegando essa luta pela grana, 100% pela grana, e a gente falou da forma física, que ele tá barrigudo e que não sei o quê. Isso não entra tanto em consideração quanto a recuperação da lesão, tá? Eu não acho que ele tá 100% recuperado, eu acho que foi oferecido muito dinheiro pra ele aceitar essa luta e ele não conseguiu recusar. Não vai entrar 100% e isso vai custar caro pra ele. Ah, mas ele é muito bom de boxe, pode acertar o Poatan, pode tudo, lógico, o cara é profissional. Não... Quando eu falo um negócio desse, vocês não podem entender como se eu tô desmerecendo o cara e falando que o cara vai ser uma bosta, um saco de batata lá e o Poatan vai atropelar. Não vai ser assim. Eu só tô dizendo que na ideia dos dois 100%, tecnicamente, fazendo uma luta, o Poatan tá em ampla vantagem, porque eu não acho que o Rio tá 100%. Isso quer dizer alguma coisa? De repente, não. De repente, o Rio vai lá, acerta uma mão, acaba com a luta. Agora, tudo se crê para ser um passeio do Poatan, uma luta... Ele não vai ser desesperado, ele não tá menosprezando nada, ele tá super preparado, super confiante, tá muito feliz, ele tá bem, tá comendo bem, tá treinando bem. É extremamente o contrário da situação do Jamal Hill agora, que não deve estar 100% recuperado da lesão, não deve estar treinando bem e tá visivelmente fora de forma. Então, mas é um cara que vai ser perigosíssimo ali nos primeiros dois rounds. Então é uma luta que eu tô muito curioso para ver, apesar de eu achar muito confiantemente que o Poatan ganha. Vai ser um lutão também e encerrar com chave de ouro esse evento. Eu quero saber o que vocês estão achando de verdade desse evento. Porque quando a gente olha pro UFC 300, dava pra ficar melhor? A gente tava sentindo falta de umas lutas malucas aí, entendeu? Tipo, o Brock Lesnar, a Ronda Rousey, tudo isso era boato. A volta do Khabib, a volta do Conor. Mas precisa. Olha esse card dessa luta, olha como é que tá, olha o nível que tá. E olha, vocês têm que olhar além da luta só, é o que essa luta representa na divisão de cada luta. Por exemplo, o Charles ganhando do Armand, o Charles é o próximo a disputar o cinturão. Não tem outro jeito. O Justin Gaethje atropelando o Max Holloway, o Justin Gaethje vai entrar ali na briga, de repente faz uma luta com o Armand pra ver quem que vai disputar o próximo cinturão. Tem muitas lutas que implicam os movimentos futuros da divisão, e isso é muito interessante. Então tem muito mais em jogo do que só a vitória no UFC 300. Eu queria só trazer essa resenha rápida pra vocês aqui e dizer o que eu tô achando. Eu quero saber o que vocês estão achando desse card. Ah, porque muita gente falando que o UFC 299 tava melhor. Gente, não tava. Não tava melhor. Tinham lutas maravilhosas, mas o UFC 300 tá imbatível. Melhor que o UFC 200, muito melhor que o UFC 200. Tem uma comparação que a gente fez, eu e o Vini fizemos aqui do UFC 300 com o UFC 200. Luta a luta, a gente deu nossa nota. Olha aí que tá bem legal esse vídeo também. Então eu acho que o UFC 300 é sim o melhor card de todos os tempos. Quero saber o que vocês acham. Deixe seu comentário aí. Eu leio tudo que vocês escrevem. Eu respondo a grande maioria. Se você gostou do vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve aí também e vai acompanhando a gente aqui, beleza? Obrigado, um abraço.